Carlos Martins, aquilo que podia ter sido um clássico do tudo ou nada acaba no empate, ainda assim a vantagem do Sporting continua, pelo menos em relação ao Futebol Clube Porto, com esta vantagem de 10 pontos.
Sem dúvida. Um jogo esperado, com alguma ansiedade por todos, mas foi um jogo fraco, de facto, na sua globalidade. Uma primeira parte intensa, de alguma forma, mas muito musculada, com o Porto muito subido naturalmente, o Sporting entrar um pouco melhor, mas isso foi só de pouca dura, o Porto sempre mais pressionante, o Sporting por vezes a perder algumas bolas no primeiro terço, na área da primeira fase de construção, não teve muitos desequilíbrios mesmo assim, não houve grandes oportunidades na primeira parte, claramente, mas um Sporting que também nunca conseguiu construir de trás para a frente e muito menos teve a capacidade para segurar e transportar a bola para o meio-campo contrário. Penso que Paulinho hoje tinha sido importante na equipa, mas lesionado, não há nada a fazer. Uma segunda parte um pouco diferente, um pouco melhor jogada, com o Porto a ser mais agressivo, a ser mais forte, a criar algumas oportunidades. Taremi teve três possíveis oportunidades, uma delas clara aos 57 minutos, não conseguiu concretizar, isso fez alguma diferença. O Sporting sempre com alguma dificuldade de progredir e ser mais objetivo, como tem sido ultimamente, não o conseguiu, controlou mais o jogo em determinados momentos, é verdade. Depois da alteração da entrada do Mateus, a equipa melhorou defensivamente, teve aquela oportunidade pelo próprio Mateus aos 73, aliás a única oportunidade do Sporting nos 90 minutos. O Porto parece-me que fez as alterações demasiado tarde. O Sérgio disse na conferência que poderia ter sido pior se fizesse as alterações mais cedo, mas o que é facto é que o Porto estava pressionado e porque precisava claramente ganhar e não as fez por antecipação. Acho que o risco pedia-se esse risco, digo eu. E depois no Porto também faltou um pouco a questão individual. O Sérgio Oliveira, o Otávio e o Corona, que são jogadores normalmente decisivos no aspecto individual, não tiveram essa capacidade e de facto, talvez também por aí a diferença não foi tão claro depois, porque o Porto no aspecto individual também não conseguiu, o Sporting também não o conseguiu. Aceita-se naturalmente o empate, mas penso que o Porto, se houvesse um vencedor, o Porto seria naturalmente o vencedor. Mas é um resultado, em função do que aconteceu no jogo, que se aceita.
E o melhor nestes 90 minutos?
Eu diria que, um pouco à semelhança do que o homem do jogo foi claramente o Palhinha. Não houve muitos motivos, de facto, bons no próprio jogo. O Palhinha, pelo aquilo que fez, pela intervenção que teve, pela capacidade que tem demonstrado, e concordo com a conferência de imprensa do Ruben, claramente ele subiu nestes últimos anos porque jogou, mas há uma coisa que o Ruben não disse, mas que é importante, é os treinadores que teve nestes últimos 4 anos que também foram decisivos, não só na formação dele, mas com o crescimento que ele teve. E depois também só uma palavra do melhor para a arbitragem, porque no meio de tudo acabou por estar bem a arbitragem. O pior
é isso.
Talvez a ineficácia ofensiva do Sporting, que realmente hoje foi evidente. Foi uma equipa que claramente privilegiou o resultado em função da baliza contrária.
Está feito este relatório de jogo com o Carlos Alberto Diniz. Depois destes 90 minutos de clássico, o Sporting e o Futebol Clube Porto empataram sem golos. Mantém-se essa distância, pelo menos, entre estas duas equipas de 10 pontos. Sporting, na 21ª jornada, está com 55 pontos. Futebol Clube do Porto, também na mesma jornada, com 45 pontos.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.